Obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. O que me traz na tribuna hoje não é para conversar ou discutir sobre CPI ou o momento que nós estamos, político, estamos vivendo, mas o que me traz à tribuna hoje é um pronunciamento sobre um dos programas que considero mais importantes do governo da presidenta Dilma Rousseff. É o programa Mais Médicos. Tive a honra, senhor presidente, a honra e o privilégio, diria, de poder participar da elaboração e da estruturação desse programa. Foi mais de um ano e meio que nós discutimos, debatemos e estruturamos o Mais Médicos. Quando a presidenta lançou, esse programa já tinha sido de maneira detalhada sido discutido pelos ministérios envolvidos. O Ministério da Saúde, não tenho dúvidas, foi o grande protagonista do tema, mas tivemos envolvidos o Ministério da Educação, o Ministério do Planejamento, o Ministério da Fazenda, a Advocacia Geral da União, o Ministério de Relações Exteriores e o próprio Ministério do Exército, das Forças Armadas, porque sem ele seria impossível termos a logística para a estruturação e a distribuição, a estruturação do programa e a distribuição dos médicos em todo o território nacional. Esse programa foi pensado desde o início de 2012 e, na realidade, a primeira ideia que nós tivemos do programa, ou que veio como primeira proposta, não era trazer os médicos estrangeiros para atender no Brasil. Era criar mais vagas nos cursos de medicina das universidades, das faculdades brasileiras, para que nós pudéssemos formar mais médicos no Brasil para atender a população. Porque, infelizmente, o Brasil era um dos países com o menor número de profissionais médicos por mil habitantes. Enquanto a Argentina tem 3,2 profissionais por mil habitantes, o Brasil tinha 1,8. Enquanto o Uruguai tem 3,7, Portugal 3,9, Espanha 4, o Brasil 1,8 médicos por mil habitantes. Por isso, tínhamos tanta reclamação de prefeitos, de governadores, que não conseguiam contratar profissionais para atender a população, nem nos grandes centros, que dirá na periferia dos grandes centros e no interior dos estados e do país. Portanto, a presidenta pediu para que nós, num grupo de ministérios, pudéssemos fazer um diagnóstico sobre a realidade da saúde, a infraestrutura de saúde, o número de vagas em cursos de medicina e o que nós precisávamos fazer para aumentar. Bom, nós chegamos a uma conclusão muito interessante. A estrutura de saúde no Brasil cresceu mais nos últimos 5 anos do que a formação de médicos. Enquanto nós tivemos um aumento nos últimos 5 anos de 13,4% na formação de médicos, nós tivemos um aumento de 17,3% nos leitos hospitalares, de 44,5% nos estabelecimentos médicos e de 72,3% nos equipamentos de medicina. Portanto, estava claro para nós que um dos grandes problemas a ser enfrentados na área da medicina, na área da saúde, era a disponibilização de profissionais para atender a população brasileira. Nos últimos 10 anos, nós formamos 93 mil médicos no Brasil, mas criamos, ao mesmo tempo, 146 mil postos de primeiro emprego na área da medicina. Portanto, nós tínhamos um déficit muito grande de profissionais em relação à oferta de primeiro emprego para profissionais de medicina. E o Brasil também, nos últimos anos, investiu e está investindo muito no aumento da infraestrutura. Um programa do governo da presidenta Dilma que merece toda a referência é a reestruturação, ampliação, reforma e também construção dos sistemas de unidades básicas de saúde. Hoje nós temos 27 mil unidades básicas de saúde sendo ampliadas, reformadas, construídas. Aliás, construídas, apenas construção, 6 mil novas unidades unidades, senador Raup. Tenho certeza que em vosso estado tem muitas unidades básicas de saúde sendo reestruturadas e também construídas. São 5 bilhões e 200 milhões de reais investidos nesse programa. Temos as UPAs, as unidades de pronto atendimento, 1.050 unidades que estão sendo construídas e implementadas em todo o país. É 1 bilhão e 100 milhões de reais, senador Eunício, que o governo federal investe nessa estrutura de pronto atendimento. Mais de 3,9 milhões em hospitais para atenção hospitalar e obras e equipamentos para o sistema hospitalar. E 14 novos hospitais universitários com investimento de 2 bilhões de reais. Esse diagnóstico detalhado que nós fizemos do que tínhamos e do que estávamos construindo nos proporcionou apresentar à presidenta uma sugestão de criação de mais 11.500 novas vagas de medicina no Brasil até o ano de 2017. Para formar um médico, nós precisamos ter um determinado número de leitos hospitalares na região, um determinado número de unidades básicas de saúde, precisamos ter residência médica instalada. Então, nós conseguimos identificar no nosso país a possibilidade de criar mais 11.500 vagas de graduação e mais 12.400 bolsas de formação de especialistas ou a residência para formar médicos. E qual era e qual é a nossa intenção e foi a intenção do programa? Formar médicos para atuar na periferia dos grandes centros e no interior desse país. Portanto, uma determinação da presidenta e sua equipe foi de que nós procurássemos ampliar os cursos de medicina nas faculdades interiorizadas, naquelas que, de fato, vão formar e as pessoas têm tendência a ficar no local de formação. Posso dizer com muita alegria que no estado do Paraná foram escolhidos municípios importantes, polos regionais, mas do interior do nosso estado, para abrigar essas vagas de medicina, como Moarama, Campo Mourão, Pato Branco, Guarapuava, Toledo, Paranavaí, Norte Pioneiro, Foz do Iguaçu. Não deixamos de atender também a capital paranaense, Curitiba, mas priorizamos os municípios do interior do estado. E tem outros municípios, como é o caso de Cascavel, hoje, que reivindica ampliação de vagas. Serão mais de 500 vagas só no estado do Paraná. Isso, com certeza, vai mudar muito o perfil dos médicos formados, o número de formados, obviamente, mas também a fixação desses médicos na região em que se formam. No Brasil, nós pretendemos formar até 2026, contando com essas vagas criadas até 2017, formar 600 mil médicos. Hoje nós estamos formando 374 mil. Então, é um número muito expressivo, um aumento muito expressivo. Mas aí veio uma preocupação. Nós vamos formar, mas um profissional médico leva no mínimo 8 anos entre se formar, fazer residência e poder clinicar. Será que a população brasileira conseguiria esperar todo esse tempo? Será que a população brasileira teria condições de suportar a ausência de profissionais de saúde durante os próximos 8 anos, como nós estávamos vendo acontecer e que estava acontecendo até o ano passado? Chegamos à conclusão que não, que precisava, junto com esse programa de formação de médicos, de recapacitação, de melhoria da formação, nós precisávamos também trazer imediatamente profissionais que pudessem atender a população ou interiorizar esses profissionais. Fizemos uma primeira chamada para médicos brasileiros para que pudessem ir para o interior. Não conseguimos o número necessário, um número muito aquém da necessidade, porque nós tínhamos já levantado os municípios, levantado qual seria a demanda, a realidade, e quase 16 mil solicitações de profissionais foram encaminhadas ao Ministério da Saúde. Portanto, fizemos essa primeira chamada, não conseguimos suprir essa demanda, foi aí que tivemos a ideia de abrir uma chamada, um edital, para trazer profissionais do exterior, trazer profissionais da Espanha, de Portugal, de línguas semelhantes ao português, para que nós pudéssemos ter facilidade. E também surgiu a oportunidade de fazermos um convênio com a OPA, com a Organização Pan-Americana de Saúde, e trazermos profissionais de Cuba, que, aliás, é um país que tem um histórico e uma referência de formação de bons profissionais na atenção básica de saúde e faz convênios através da OPA com vários países no mundo inteiro. Então, fizemos esse convênio e trouxemos vários médicos. Nós vamos completar agora, início de maio, mais de 14 mil profissionais à disposição do povo brasileiro. Esse é o maior programa de disposição de profissionais médicos à população que nós temos notícia no mundo, mas que foi inspirado por exemplos de outros países, exemplos de países que já se utilizaram, inclusive os Estados Unidos, de convênios semelhantes. Então, nós podemos comemorar essa vantagem que o Brasil está tendo em trazer tantos profissionais, que esse número de 14 mil médicos aqui colocados agora, que nós completaremos em maio, tem a capacidade de atender 49 milhões de brasileiros. E isso, senhor presidente, está fazendo uma diferença enorme na vida das pessoas, enorme, porque eu tive a oportunidade de, depois de ter participado e ajudado a coordenar esse programa, visitar algumas unidades de saúde, não só do meu estado, mas de outros estados, conversar com os médicos que vieram para atender a população e conversar com a população assistida. Nós temos depoimentos emocionantes, pessoas que choram, que dizem que nunca achavam que iam ter um atendimento médico de qualidade, que o médico parasse para ouvi-las, para examiná-las, para tocá-las, para saber o que de fato elas têm, que ficasse com elas mais de 10 minutos dentro de um consultório. Mães falando isso sobre assistência médica aos seus filhos, sobre assistência médica a elas próprias. De fato, é um programa que tem um caráter humano muito elevado. E os profissionais que nós temos no Brasil, de qualquer país, mas principalmente os profissionais cubanos, dão uma demonstração de humanismo no trato com as pessoas, que é algo impressionante, de simplicidade, de participação da vida na comunidade a qual eles estão inseridos. Eles ficam na unidade de saúde 5 dias por semana, 8 horas por dia, vivem, participam das atividades dessa comunidade. Então, queria dizer da alegria de poder ter visto o resultado desse programa depois de ter participado da sua estruturação e da sua implementação. E na semana passada, tive o privilégio de receber no estado do Paraná o nosso ministro da Saúde, que foi lá levar os médicos da quarta rodada, que nós achávamos que era a última, porque tínhamos planejado para isso. Ele levou mais de 285 profissionais. Hoje o Paraná tem 772 médicos atendendo 306 municípios e também comunidades indígenas, distritos sanitários indígenas, e disse ele que o nosso estado, Paraná, vai ter ainda oportunidade de receber mais 70 médicos, porque terá um quinto ciclo, uma quinta etapa, o programa que completará os 14 mil profissionais. Só no Paraná são 2 milhões e 600 mil pessoas que estão sendo atendidas. E isso tudo faz parte de um grande programa, de um grande investimento na área de saúde que a presidenta Dilma está fazendo e que tem sensibilidade. No nosso estado, o estado do Paraná, são 2 hospitais regionais sendo construídas, 6 sedes de consórcios regionais sendo construídos. Os hospitais são no município de Toledo e Cornélio Procópio, Toledo no oeste, Cornélio Procópio no norte, pioneiro. 6 sedes de consórcio regionais, uma em Cascavel, outra em Foz do Iguaçu, outra em Pato Branco, em Francisco Beltrão, em Toledo, em Laranjeiras, além das unidades básicas de saúde, além das unidades de pronto atendimento e dos investimentos que nós estamos tendo nos hospitais e nos equipamentos de saúde. Graças a esses investimentos, graças à participação dos médicos do programa Mais Médicos, que são financiados pela União, pelo governo federal, nós não estamos deixando a população do Paraná perecer. Temos ainda desafios, temos dificuldades a superar, mas estamos conseguindo enfrentar alguns problemas, porque, infelizmente, o Estado do Paraná deixou de aplicar em 2013, o governo do Estado, mais de 400 milhões e foi um dos poucos estados da federação que não conseguiu investir 12% das suas receitas na saúde pública. Eu lamento muitíssimo essa situação, muito mesmo, porque a saúde é algo prioritário, essencial à vida da comunidade, à vida da população e que precisa ser priorizado pelos governos. Então, lamento essa ausência de investimentos pelo governo federal, pelo governo estadual, ao tempo em que comemoro os investimentos do governo federal e também o programa Mais Médicos. Agradeço, senhor presidente, essa oportunidade de falar de um programa tão importante e enaltecer os médicos que estão atendendo no Brasil. Agradecer os cubanos, agradecer os portugueses, os espanhóis, todos os médicos de todas as nacionalidades por estar abraçando a causa do povo brasileiro e nos ajudando a enfrentar esse desafio que é levar saúde e ter profissionais para atender a nossa população.
Vossa Excelência, permite...
Bom, não sei, senador Suplicy, tem 27 segundos.
Para brevemente cumprimentá-la por este diagnóstico tão bem feito sobre os avanços obtidos no programa Mais Médicos, eu tive a oportunidade há 3 semanas de falar por cerca de 2 horas com 700 médicos cubanos que estavam ali realizando o curso de aproximadamente 3 semanas no Hotel Excelsior e fiquei muito bem impressionado com a dedicação com que todos eles chegam ao Brasil com uma vontade imensa de colaborar, de acertar e, inclusive, de ir às áreas, muitas vezes as mais carentes, para realizar serviços da qualidade que tem emocionado as pessoas, conforme Vossa Excelência aqui muito bem registrou. Meus cumprimentos.
Agradeço, senador Suplicy. Quero aproveitar, presidente, fui surpreendida agora. Nós temos visitantes, as crianças visitando aqui o plenário do Senado. Tudo bem, crianças? Sejam muito bem-vindas, viu?